Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um Pirata Cast. Eu sou Fabi Nunes, capitã da Nau 25, e hoje comigo aqui uma convidada super incrível. A Nau 25 tem aí uns 6 anos e eu sempre ouvi de diversas pessoas diferentes: Fabi, tu tem que conversar com a Soraya. E chegou esse dia, esse grande dia, e não poderia deixar de participar conosco aqui, Leandro Orix, né? Quando disse que é a Soraya, ele disse vou junto. Então, Soraya, seja super bem-vinda aqui ao nosso espaço de troca, de conversa, de aprendizado, que eu acho que é essa uma hora aí. Tenho certeza que a gente vai falar de coisas incríveis. Soraya é uma das grandes pessoas aí do mundo de liderança da educação corporativa do Brasil. E tem muito a nos ensinar aí um jeito diferente de fazer escola, né? Sejam bem-vindos!
Boa, grato. Eu vou dizer que é verdade, né? Quando a Fábio disse convidei a Soraya, ela disse sim. Eu digo, só me diz o dia que eu vou, né? Então, para nós é uma alegria, assim, poder estar aqui, né? A gente diz que a Nau 25 busca ser uma escola diferente. E eu acho que vocês conseguiram isso lá, né, Soraya? Então... Diz aí quem é a Soraya, né? Como é que foi? Bem-vindo a bordo da nossa Nau.
Ai, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu digo que uma das riquezas da vida é estar com gente do bem, gente que faz acontecer, então é um presente estar aqui. E como uma boa manezinha dele, eu sou natural de Floripa, então tudo que diz respeito a Nau.
Ai, ah, legal!
Eu tô junto.
Não sabia que você era de lá.
Sim, sim. Quem é a Soraya? Eu sou uma mulher fascinada pelo ser humano. Acho que isso tem tudo a ver com a minha biografia. A gente não está desconectado, né? Nossa atividade profissional não está desconectada da nossa história. E foram, desde a minha infância, adolescência, até momentos difíceis de vida que eu tive, que eu quis aprofundar para entender o ser humano. Em todos os seus aspectos, conscientes, inconscientes. Então, eu sou assim, uma profunda admiradora e eu, é uma crença minha que move assim, a minha existência. Que todo ser humano tem uma luz, que tem um lado bom. E como educadora, essa é a minha missão, né? De tentar auxiliar, extrair essa beleza que cada ser humano tem dentro. Então essa é a Soraya, apaixonada pelo ser humano, pela vida, intensa em tudo que eu faço, não tem nenhum arrependimento. Claro, já errei como todo ser humano, vivo aprendendo. Sou mãe do Frederico, que é um tesouro na minha vida, que apareceu nos últimos 2 anos e meio, casada com César, um ser humano também fantástico, empresário da área de tecnologia, sócia da Natália, minha melhor amiga, então é um privilégio ter uma amiga sócia, eu cresço muito com ela, adoro viajar, acho que nasci com os pés, as asas nos pés como Mercúrio, e é isso, gente. Mas é uma breve introdução sem trazer o currículo, assim, muito
Sim.
acadêmico.
Boa. A gente tem uma atividade nas nossas aulas que é quem é você sem o crachá? E eu acho que essa apresentação gabaritou, né? Ou quem é você sem o crachá, né? Muito bom, muito legal. Soraya, como começou, onde nasceu essa, o trabalhar a liderança com a arte? A forma diferente, né? Assim, mais ampla ainda um pouco, a forma Sim. diferente de educação, né? Não uma educação, um método, enfim, tão tradicional, uhum. tão engessado, e que eu particularmente acho muito, sou admiradora do trabalho de vocês, né? O educar pela arte. Conta para nós como que nasceu esse trabalho de vocês.
Sim. É interessante que a gente enxerga uma empresa e acha que veio as coisas, né? Ah, foi um grande insight, uma iluminação. Não foi por aí. Foi uma construção de 43 anos. Eu venho de uma família de educadores, né? Meu pai e minha mãe eram médicos, mas ambos também lecionavam na Universidade Federal. Minha avó foi professora, minha bisavó foi professora. Então, eu venho de um ecossistema onde a educação era o grande valor. E eu enxerguei pela trajetória das mulheres que eu precisava estudar para ser livre, para fazer as minhas escolhas. Então, já tinha esse ecossistema de educação. Ao mesmo tempo, a minha mãe era muito apaixonada pelo universo das artes. Então, ela sempre tinha quadros belos em casa. E Floripa é arte em tudo, né? A natureza é arte. Então, eu fui criada nesse ecossistema de uma Floripa de 1980, com 200 mil habitantes, onde a Lagoa da Conceição era limpa, então podia tomar banho todos os dias. Então, eu nasci nesse ecossistema de beleza natural. Com 16 anos, na verdade, eu comecei a estudar línguas muito cedo, por vontade própria. Tinha essa vontade de estudar língua. Então, eu estudei francês com 13 anos e eu decidi fazer intercâmbio com 15 anos. Eu queria ir para um país francófono. Aí eu passei no processo seletivo do Rotary e fui selecionada e morei na Bélgica, um ano. E tu viver um outro contexto de educação é muito rico, ainda mais na adolescência, né? Então, lá eu enxergava as adolescentes, crianças, indo para museus e aprendendo sobre a história. Eu aprendi com a realidade sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, por que eu estou trazendo essa narrativa biográfica? Que a nossa carreira, a nossa empresa, ela tem sempre conexão com a nossa vida. Não nasce do zero, né? Depois, indo um pouquinho mais à frente, eu tive várias experiências de profissionais com a Itália. Depois, então, a Itália é arte por tudo, da gastronomia, o jeito de se vestir, de falar, né? Tudo tem arte. Então, isso foi depois acumulando na bagagem. Depois, eu fiz doutorado aqui na Universidade do Rio Grande do Sul, em administração, e a minha linha de pesquisa foi educação de líderes para o desenvolvimento sustentável. E o que, que eu percebi? Que a cultura, ela é um pilar fundamental para a gente formar líderes para o desenvolvimento sustentável, ou seja, para a gente formar a humanidade dos gestores. Se fala muito sustentabilidade no tripé econômico, social, ambiental, mas a cultura é um pilar que pouca gente fala. Então, quanto mais cultura a gente oportuniza para uma sociedade, para as crianças, para os jovens e para os líderes, a gente gera um outro nível de humanidade. Por quê? Porque a própria arte humaniza. Quando tu ouve uma música, uma peça teatral, né, tu assiste um filme, isso te toca de um nível de profundidade que, às vezes, uma aula retórica, uma aula de conteúdo, não gera esse nível de emoção. Porque a aprendizagem, para gerar transformação, ela precisa envolver emoção. Então, todo esse combo, né, que foi se unindo nessa bagagem de vida, gera a Sonata. Mas a gente criou a Sonata como uma escola de imersões no Brasil e no exterior. Aí, aos poucos, a gente foi sendo chamada para o ambiente corporativo. E hoje está cada vez mais uma escola de liderança pela arte. Mas a gente se deu conta, meus caros, ano passado, por que do nome Sonata? A gente nasceu Sonata como Soraya e Natália. Sonata. Com o objetivo de despertar a música das pessoas. Mas a arte como método, Fabi e Leandro, ficou claro no passado. Então, a gente já estava acrescentando, mas, opa, então quer dizer que Sonata é isso. Então, ser empreendedora, construir carreira, é um processo contínuo de autoconhecimento. E entender o que, que é a identidade daquela empresa, porque uma empresa é um filho espiritual, ela também tem uma identidade, para além do que os sócios colocaram no mundo. E a gente entendeu a Sonata, que é arte em tudo. E foi 8 anos de empresa para entender isso. A gente, esse ano, faz 9. Então, a síntese é essa.
Muito legal, muito demais, incrível. Né? A gente... Eu escutei esses dias uma frase do Satya Nadella, que no SXSW, que é: a gente não pode ser um sabe-tudo, a gente precisa ser um aprender-tudo. E como que tu vê o aprendizado humano? Uhum. Tu é uma especialista em aprendizado, né? Acho
Sim,
5 minutos de, né, de fala aqui já deu para perceber mais ainda a profundidade com que você fala desse assunto. Como que tu acha que são os melhores caminhos para a gente se tornar esse aprender tudo?
Ok. A nossa educação, de modo geral, da nossa sociedade, ela é muito pautada no desenvolvimento cognitivo, em virtude do paradigma científico que a gente vive aí nos últimos séculos. O que, que ocorre? A gente está se dando conta que esse paradigma não dá mais conta das nossas demandas existenciais. A revolução científica, o paradigma centrado no cérebro, gerou tantas benesses, aumento da expectativa de vida, revolução científica digital. Ao mesmo tempo, nunca se viu um número tão alto de doenças da alma, da psique ou das nossas emoções. Então, que bom que as pesquisas das últimas décadas apontam que a inteligência vai além da cognitiva, como vocês bem sabem. Mas como que a gente gera essa transformação? Eu estudei com um grande sábio chamado Satish Kumar na Schumacher College, que vocês conhecem. Ele nasceu na Índia, seguiu os passos de Gandhi, e hoje ele educa líderes para paz e para sustentabilidade. Na visão dele, a educação ela tem que ter baseada no tripé. Hands, head and heart. Então, mãos, coração e mente. Então, desenvolvimento intelectual segue, importante. Mas a gente precisa fundar toda a nossa educação, da primeira infância, à formação profissional, unindo as outras dimensões. Então, é fundamental que o ser humano coloque mais as mãos naquilo que ele está fazendo. Hoje, os nossos jovens não sabem mais fazer nada. Desde cozinhar, desde pendurar um quadro na parede, desde limpar uma casa. E educação precisa, porque isso é educar para a autonomia. Ao mesmo tempo, a gente precisa educar pela emoção, pela nossa inteligência emocional, porque existe uma inteligência no coração, no amor. Então, como é que eu educo um aluno, um ser humano, para suas emoções? Primeiro no autoconhecimento e depois para gerar empatia no reconhecimento do outro. E a arte nisso é fundamental, na educação desse pilar emocional. Então, talvez como síntese, toda educação precisa cada vez mais considerar esse ser humano integral. Essa visão do humanismo, do renascimento, né? De que o ser humano é alma, é espírito, é emoção e é mente. E eu estou muito confiante, porque eu sei que vocês também, né, despertam isso nos alunos, mas a gente tem visto cada vez mais iniciativas educacionais direcionadas para isso. E um outro ponto muito importante, que depois a gente pode aprofundar, é a libertação do ser humano para ser quem ele é, partindo das mulheres. Porque nós, mulheres, temos um, talvez culturalmente falando, né, um vínculo mais forte com o nosso lado emocional e que os homens precisam cada vez mais desenvolver. E essa é uma das missões pelas quais a gente tem trabalhado tanto com mulheres. Quanto mais a gente desenvolve uma mulher para ser quem ela é, para ouvir o chamado da alma, para libertar suas emoções, mais a gente vai gerando impacto positivo na sociedade, porque a mulher é sempre o centro dos núcleos que a gente convive, né? Emocional e também de uma sociedade. Isso são pesquisas de prêmios Nobel que apontam.
Incrível isso. Eu assisti o Edu Lira agora no South Summit, e ele falou sobre isso, de que ele foi num projeto para Bangladesh, se eu não me engano.
E Muhammad Yunus.
E aí teve um projeto com mulheres.
Exato.
E que esse projeto impactou muito a transformação da pobreza lá por conta de ter focado em, nas mulheres, né? Muito incrível. É, já que tu trouxe esse assunto feminino, Soraya, eu quero falar sobre liderança feminina. Quais são, no teu ponto de vista, quais são os principais desafios hoje da liderança feminina? Porque eu acho que tem um contexto muito desafiador, muito, muito desafiador ainda dessa estrutura... não vou botar rótulo, da estrutura que a gente vive, né? E a gente vê que é diferente por conta dos números, né? Olhar só os números, né? Quantas mulheres a gente tem como CEO, quantas mulheres a gente tem como diretora, quantas mulheres a gente tem como presidente, e presidente de conselhos. Então, quais são hoje, no teu ponto de vista, os principais desafios dessa liderança feminina?
Ok. Eu vou responder com dois caminhos de resposta, tá? Primeiro, o que é liderança feminina? Eu queria trazer um pouco do nosso lado humano. Porque o ser humano, do ponto de vista de inteligência, de forças, de energia, ele tem essa dualidade do masculino e feminino. Então, o feminino, ele não é só um gênero, ele é uma força latente e que existe dentro de todo ser humano. Quem traz isso? A filosofia oriental milenar, o Yin Yang, né? Se a gente vai para o Caibalion, Hermes Trismegisto, então a filosofia mostra que essa dualidade é um princípio da vida. Depois Carl Jung vem e fala de anima e animus. Então, como, por exemplo, um homem trata uma mulher é como está o seu feminino dentro, a sua energia feminina. Que é o feminino? É só perceber o planeta Terra. O planeta Terra é a energia do feminino, que acolhe, que gera, que é próspera, que é abundante, que se revigora, se regenera. É a tua tatuagem, o fênix. Esse é o poder do feminino, de se regenerar em si, de ser potência de vida. E o masculino está sempre junto. Todos nós temos essas duas energias. Então, o que nós, como humanidade, culturalmente precisamos resgatar é essa energia. Porque o que o masculino como energia precisa? É o seu complemento. Então, toda liderança precisa resgatar esse lado do autoconhecimento, da intuição, da conexão com o outro. E isso a gente vai gerar empresas mais sustentáveis e prósperas. Então, os homens também precisam libertar o seu feminino, e não é fácil, porque nós temos uma cultura que oprime ainda este lado. Porque, afinal de contas, o que é certo é só ter estratégica, só tem que olhar os números. Não, existe um outro lado que a gente precisa começar a olhar, né? Então, esse é um caminho que eu gostaria de responder à tua pergunta. O outro caminho de desafios, para nós, mulheres, tá? Enquanto chegar mulheres, enfim, aquelas que... nasceram, né, com a necessidade de ocupar lugares que culturalmente a gente não foi ensinada. A gente primeiro precisa entender que mulheres no mercado de trabalho é muito recente. Não tem um século que a gente tem leis que nos permitam ter uma conta em banco, abrir uma empresa, poder estudar. É muito recente. Então, a nossa geração, ela é quase que pioneira em construir um modelo que não tem manual. E para isso a gente tem alguns desafios. Eu diria que um deles são os vieses inconscientes, né? Então, os vieses, pessoas, essa aqui... Gente, isso tem pesquisa mostrando, tá? De que em processo seletivo, o mesmo currículo, homens têm mais tendência de passar. Outra pesquisa, eu acessei recentemente esse dado. Quando tem processo seletivo de orquestras, tu não enxerga quem são as pessoas. Desde que tu não enxerga, mais mulheres têm entrado em orquestras. Então, existem vieses inconscientes em mulheres e homens que muitas vezes impedem, né, de mais mulheres estarem em cargos de liderança. Um outro ponto fundamental, que é um desafio, é que a nossa sociedade, ela é centrada apenas no excesso de produtividade, ok? Ela não olha a vida do ser humano integralmente. E aqui eu preciso trazer o tema de maternidade. As empresas, as organizações precisam se transformar para esse olhar. Eu digo uma mulher que já teve um olhar não tão feminino, porque eu já passei por ambientes executivos, com energia mais masculina, e achava muita coisa mimimi, mas hoje não, porque eu estudei muito e eu vivo isso na pele. A nossa sociedade não está pronta para uma mulher que gera vida. Só julga. Então ninguém fala de uma mulher que aborta. Eu tive um aborto espontâneo antes de vir o Frederico. É uma dor dilacerante no corpo e na alma. Qual é a empresa que está pronta para isso? Uma mulher aborta e no dia seguinte ela tem que estar lá produzindo. Aí a gente fala em sustentabilidade. Só que sustentabilidade virou crédito de carbono. Sustentabilidade é como é que nós vamos manter as gerações futuras. Se a gente não olhar a maternidade e com os pais, porque os pais são fundamentais, se a gente olhar os países mais desenvolvidos...
eu choro, tá?
Vamos chorar junta. Desculpa. Os países mais desenvolvidos, os homens têm os mesmos direitos, porque nós estamos falando de como é que as empresas podem gerar mais condições para a primeira infância. A primeira infância é o centro de uma sociedade. Enquanto uma sociedade olhar só os que produzem, a gente nunca vai ser sustentável. Os idosos não têm chance. Pessoas com necessidades especiais não têm chance. As mães com crianças não têm chance. Então, é claro que a gente está numa sociedade em evolução, muitas empresas já acolhem, a gente já tem direitos, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Uma mãe com uma criança de 6 meses, ela segue amamentando, o peito segue rachando, ela segue com os hormônios a mil. Então, quais são os ecossistemas que a gente tem para apoiar esses núcleos familiares? Porque isso é sustentabilidade, isso vai impactar em produtividade. Que toda família que se sente apoiada, é claro que gera um gás, é claro que gera engajamento. Então, eu vejo que um dos principais temas, inclusive por pesquisa, é que o tema maternidade ainda tem muito preconceito. E muitas mulheres não crescem do ponto de vista de carreira porque as empresas bloqueiam. Ah, ainda se pergunta em entrevista de trabalho quantos filhos tu queres ter. Então, enfim, tem uma revolução social que a gente precisa começar a fazer. Porque quando a gente se torna pai, vocês sabem o quanto a gente desenvolve do ponto de vista humano, de empatia, de tantas coisas, né?
E é um paradoxo muito... deixa eu explicar a minha emoção. Me emocionei porque tive também 2 abortos espontâneos. Então, é algo que é... É um desafio muito gigante passar por isso, né? É um desafio muito grande.
Quantas mulheres eu conheço que perderam bebês com 8 meses E não tem licença. Ela só tem que voltar e seguir produzindo. Então, assim, são dilemas. Sim. Eu entendo lá da empresa que tem que produzir. Mas como é que a gente pode chegar num meio termo, né? Buda sempre falava que o caminho do meio é onde a gente gera evolução humana. Então, como é que a gente encontra esse caminho do meio, unindo essas energias do masculino e do feminino?
E é muito paradoxal isso, porque talvez o momento mais produtivo de uma mulher seja a pós-maternidade.
Meu Deus!
Eu costumo dizer que cada filha me deixou mais produtiva e mais especialista em logística.
Olha, né? as expertises que a gente adora, uhum, adquire de gestão, as coisas que a gente tira que não servem mais, uhum, o gás que a gente tem para fazer mais e melhor por elas e pelo mundo.
Uma vez eu ouvi de um cliente que ele não poderia selecionar uma pessoa para ser franqueada porque ela estava grávida. Não poderia ser a que ela iria fazer um projeto piloto. Daí eu falei, então, deixa eu te contar que, né, nesse momento, talvez seja o momento mais produtivo e o propósito pelo qual a gente trabalha pós-maternidade é outro. Né? A força, e eu digo isso sempre, né? Eu não tenho dúvida de que Nau 25 sobreviveu à pandemia por minhas duas filhas. O propósito de sobreviver e de transformar a minha empresa do formato que estava para o formato que é hoje, que eu não sei, talvez 10, 15, 20 vezes maior, foi isso. Tínhamos duas crianças em casa e que tínhamos que dar conta. Né? Então, esse foi o propósito de transformação. Né? É um assunto muito incrível, assim, Soraya. Estou aqui super feliz, emocionada.
Te ouvindo, assim, né, Soraya? Eu lembrei de uma história de uma turma que a gente conduziu ano passado para retrasado. É. A primeira etapa foi ano retrasado. Ano passado, a gente teve uma segunda leva, né? E tinha um rapaz na turma que ele, quando chegava perto das 5 horas da tarde ali, ele ficava mais agitado um pouco, né? E porque precisava, 5 horas encerrava, ele tinha que sair, né? Daí eu chamei ele para conversar, né? Tipo, pô, e aí? Não, é que o seguinte, é que eu que busco o meu menino na escola. Então eu saio daqui 5 horas, 5 e 15 eu tô ali, aqui perto, porque eu não quero que ele seja o último a ser buscado na escola. Sabe como é que é, né? Filho pequeno, né? Sim. E eu disse, cara, tranquilo, nós vamos cumprir de te liberar às 5, pode ficar de boa, né? Meu compromisso. O teu compromisso comigo é como é que a gente faz para completar, uhum, o que precisa ser completado dentro do tempo aqui, e ele tocou junto, né? Foi uma das pessoas mais dedicadas que a gente teve na turma, né? Porque eu cumpria a minha parte com ele, ó, às 5 horas nós vamos encerrar aqui com ele, com os demais, né? E ele saía para ir buscar o filho, né? E aí teve, durante esse evento, teve dia dos pais, daí eu perguntei para ele, né? Ele disse, ah, hoje tem dia dos pais na escola. Eu disse, tu quer sair antes, né? Ele disse, não, saindo às 5 aqui tá tranquilo, tá tudo certo, né? E no final do ano passado, ele foi promovido para gerente, né? E aí ele me mandou uma mensagem, disse, cara, tu não tem ideia como o treinamento me auxiliou, me ajudou, né? E aí eu fiquei te ouvindo falar dessa importância, né? De fazer parte ali, de ter o feminino junto. E eu escutei uns amigos, a gente estava esses dias numa reunião e foi falado, ah, tem que dividir, né? E aí a esposa do amigo meu disse assim, não é dividir, é cada um fazer a sua parte inteira. E eu achei lindo isso, lindo, né? Porque é disso, né? Nós todos temos esse feminino e esse masculino, todos, e temos o compromisso de entregar os chapéus, né? Como diz o Cristian Barbosa lá, né? O chapéu de pai, o chapéu de mãe, o chapéu de profissional, o que a empresa precisa, né? E eu achei isso muito legal, né? Não é dividir, não, é fazer a sua parte inteira, né? Uhum. E vi muito isso na tua fala, né? De todos temos esse feminino e esse masculino, todos. Agora a gente tem que dá espaço para ele, né?
E é muito bonito o que tu estás trazendo, porque a gente convive com milhares de alunas. E a gente ouve as biografias delas, encontros de mentoria. A gente está falando sobre também ampliar a presença paterna de uma figura, né? Independente de como essa família está constituída. Uhum. E quantas sentiram a ausência desses pais na sua história? E quantos dos homens hoje que são pais de crianças têm que ressignificar o que é ser pai porque a maioria dos seus pais eram ausentes? Então, nós estamos, enquanto geração, reconstruindo o que é sermos humanos, o que são as nossas relações prioritárias, que a gente pode ter uma harmonia entre vida profissional e vida familiar, porque isso gera impacto, sim, na primeira infância. Se a gente cuida da primeira infância, sabe o que acontece? a gente reduz problema de saúde na vida adulta. A gente tem pessoas mais saudáveis, mais fortes. A gente gera impacto direto em saúde pública. Não é apenas sobre gerenciar o horário daquela família como ela está. Não, é sobre saúde pública. É sobre o macro. Uhum. Então, assim, o que, que nós podemos fazer para despertar e ampliar essa consciência? Aqui me veio uma outra coisa em mente. O papel da arte não é só inspirar. Isso que me ensinou recentemente foi o maestro Evandro Maté, que é uma pessoa extraordinária, tem feito um trabalho incrível no nosso estado e para jovens de periferia, trazendo para as orquestras, projetos sociais. O papel da arte é mostrar para a sociedade o que, que ela precisa mudar. O papel da arte é sempre esse. Ela incomoda. Por isso que a arte é importante na formação executiva. Porque não sou eu falando, dizendo o que precisa ser feito. É a arte te impactando, te emocionando, mostrando numa peça teatral a infindável lista que nós mulheres temos pelo peso cultural que a gente tem que ser a única responsável para resolver a vida de todo mundo. Então, a arte, o papel da arte é gerar essa reflexão emocional para gerar, ampliar transformações que a gente precisa fazer. E as empresas têm um poder enorme. As empresas têm mais poder para gerar impacto no curto prazo de qualquer órgão público.
Incrível. Porque é onde as pessoas mais ficam, né?
E é onde tem o dinheiro, minha gente. É onde o dinheiro circula. O dinheiro circula, dinheiro é poder também.
Ah.
E decide e faz.
Soraya, como que tu percebe nos trabalhos, nos projetos que vocês fazem, esse tema do liderança humanizada através da arte? Uhum. Como que vocês são recebidas? A gente escuta muito de alguns clientes, não, né, enfim, alguns novos clientes. É, vocês não vão fazer a gente abraçar a árvore, né? Assim, vem isso na fala com um medo de furar essa bolha do ser humano. E a gente tem um jeito diferente mesmo de ensinar, porque eu acredito muito nisso, de que se eu consigo falar e conversar com a emoção do meu aluno, e mais do que isso, assim, quando a gente consegue enxergar aquela pessoa, né? Essa pessoa é uma pessoa. A gente diz isso em todas as aulas, que somos seres humanos, somos CPFs. Então, como que isso é no trabalho de vocês, essa liderança humanizada? E é possível chegar nesse lugar de liderança humanizada ou isso ainda é um mito e é um desejo?
Vamos lá. É possível, mas a liderança humanizada, ela só acontece de fato quando a pessoa se abre para se trabalhar dentro. Então, é quase como se a gente fizesse um trabalho de provocar. Mas essa liderança humanizada, ela requer continuidade. Então, o que a gente sempre estimula muito nos nossos alunos e alunas é a necessidade de autoconhecimento, independente das ferramentas, das técnicas, dos processos que essa pessoa escolhe. Porque para a gente se humanizar, a gente precisa olhar nossas dores, precisa olhar os nossos traumas, rever o nosso ego, ser humilde. Então, a gente provoca muito os nossos alunos e alunas a fazer terapia, independente da linha. Mas eu sou muito convicta e muito... eu enxergo já a transformação, mesmo que seja a passos lentos, mas essas figuras elas já estão nos ambientes corporativos. E eu conheço algumas dessas figuras de pessoas extraordinárias, homens e mulheres, muito abertos a despertar o seu autoconhecimento. Isso gera humildade, e humildade é pré-requisito para empatia, para ouvir. Então, eu sou muito confiante no futuro que a gente está construindo. É claro que vai levar tempo, toda mudança cultural não é do dia para a noite, mas ela já está acontecendo. Até porque os que não mudarem, gente, assim, o que está acontecendo é uma onda de transformação. Todo momento de sociedade humana são momentos de expansão de consciência. A gente está no momento de expansão de consciência do que eu havia comentado antes, de conectar os dois lados do cérebro, de conectar intuição e razão, de conectar o masculino e feminino. Quem não se abrir para isso, não vai estar bem. Pode estar com a conta corrente cheia, mas vai estar à base de 500 tarja preta. Isso, na minha visão, não é sucesso. Então, assim, nada contra medicamentos. Eles são muito importantes em momentos, né, que a pessoa precisa. A questão é o que é felicidade? O que é sucesso? A gente precisa integrar a nossa espiritualidade. A gente precisa olhar para dentro. Senão, essa vida, na hora da gente, né, se despedir daqui, o que é o juízo final do ponto de vista filosófico? É o quanto eu fui humana. Tem uma peça teatral que a gente traz no nosso programa de MBA, que é Alma e Moral. Ela foi escrita por Newton Bonder, um rabino. Na nossa visão, filosoficamente, é o que mais conseguiu traduzir o que é a alma. E é uma peça toda encenada por uma atriz chamada Clarice Nisquier. Ela está em cartaz há quase 20 anos no Brasil, isso é raríssimo. E ela faz nua, no auge dos seus 60 anos. E é uma peça assim, que tu nem percebe de tão profunda que ela é. E um trecho da obra, ela fala... um homem, quando morreu, o medo dele... quando ele fosse morrer, o medo dele não é que Deus, enfim, a força do universo perguntasse, ah, por que, que tu não fizesses isso? Mas sim, por que, que não fosse súcia? Por que não fosses a ti mesmo? Então, o que, que é o juízo final do ponto de vista filosófico? O quanto eu fui e tive coragem de realizar quem eu sou? Os meus sonhos, os meus valores, que é o que a gente falava antes. Estar aqui é sobre isso. E a nossa carreira profissional precisa ser o ambiente para eu realizar a mim mesma. Quanto mais as empresas gerarem esse ambiente, mais prosperidade a gente vai ter, mais riqueza, mais pessoas com saúde integral. Então, acho que essa é a provocação. E por isso a importância das lideranças. Não tem como fazer uma liderança, uma organização humanizada sem líderes que não olham para si. É impossível. Não é um treinamento que vai resolver. Ele provoca. Ele mostra possibilidades, mas é a necessidade da constante lapidação.
É muito legal isso, né? A gente, esses tempos, eu estava trabalhando com uma turma, a questão da liderança autêntica, né? E tá tudo amarrado, tá tudo costurado. Isso, a gente só divide compartimento em conteúdos para poder entregar, né? Mas está tudo junto, né? E vem num primeiro olhar ali de seja você, diga o que você pensa, mas também ser o autêntico lá, né? De poder trazer essa verdade e entender que o outro também tem que ser autêntico, né?
Claro.
E respeitar isso, respeitar, né? E levando isso para o dia a dia lá, né? Dentro das empresas, dentro das organizações, né? Como é que vocês têm trabalhado isso assim? Porque é claro que normalmente os RHs até chegam na frente, dizem isso vai ser importante, isso vai dar perenidade para a empresa, mas na muvuca do dia a dia, né? Como respeitar mais o outro e respeitar a si mesmo? Porque, às vezes, a pessoa também está lá fazendo porque é aquilo que precisa, né? Aquilo que me disseram para fazer, sendo que está entrando em alguns conflitos de valores, às vezes, próprios, né? Às vezes, de tenho a convicção que isso é o certo, mas a pessoa não me ouve. E quanto aberto para essa autenticidade de ouvir o outro também, né? Como é que vocês têm visto isso?
Bom, vamos lá. A constância acho que é a coisa mais difícil, né? Ou seja, de ver uma mudança de comportamento em todos nós, seres humanos. Por isso que é muito importante tu ter pessoas-chave. Não digo líderes só de cargo, mas existem as lideranças informais que vão criando essa cultura da autenticidade. E a autenticidade não é só dizer o que eu penso. É, sobretudo, se manter... Isso é um conceito da inteligência espiritual, a autenticidade. A autenticidade é se manter independente, livre naquele campo de pessoas, de agrupamentos. Então, se todo mundo está dizendo uma coisa e eu enxergo outra, eu vou manter a minha visão. E sabendo, né, me posicionar. Inclusive, agora não lembro direito a empresa, eu acho que era um membro independente do conselho, se não me engano... Não sei se era da Vale, de alguma empresa grande. Não sei se vocês viram, mandou uma carta para o conselho, uma página, dizendo, eu não concordo com isso, isso, portanto, me retiro. Então, autenticidade, independente, né, do contexto, é seguir se posicionando sobre as nossas convicções, valores mais profundos. Mas, para isso, a gente precisa desenvolver muito autoconhecimento. E, do ponto de vista de mulheres, isso agora entra a nossa pesquisa, para uma mulher se posicionar e ser autêntica, ela precisa desenvolver um pilar chamado autoestima. Porque uma das características, a autoestima é composta por vários pilares. Um deles é a autenticidade. Então, quanto mais eu desenvolvo a minha autoestima, entendo o meu valor, mais eu consigo me posicionar. Porque mulheres de muito valor, muitas vezes, vão para uma mesa de reunião, não têm espaço para falar ou pela cultura da organização, pelos vieses, ou às vezes porque ela não tem coragem. Ah, mas o que eu vou falar? Será que tem tanto valor assim? Aí vem a síndrome de impostora, né? Então, o que a gente tem trazido e desenvolvido do ponto de vista humano é quanto mais eu desenvolvo autoestima em mulheres, mais elas conseguem trazer uma outra visão para ampliar a consciência daquela organização. Então, a autenticidade parece simples, mas não é, porque ela requer muito autoconhecimento e independência daquele campo e daquele grupo. E para isso precisa de constância, né? Autoconhecimento, gente, é que nem banho. Eu não vou ficar limpo se eu tomo um banho no ano. Autoconhecimento eu preciso fazer todos os dias.
Que legal, né? Como está ligado com o início da tua fala hoje, da cultura, né? Da responsabilidade que a gente tem de trazer essa cultura, dentro de casa, né?
Primeiro
Porque
lugar.
Como é que vai chegar depois no momento de trabalho? Porque o momento de trabalho é depois.
Sim.
É quando eu já formei a primeira cultura, quando eu já formei o que pode e o que não pode, né? O que é bom, né? Eu tive um diretor que quando ele entrou na empresa, eu estava mudando de estado, né? Eu morei 3 anos em Goiás e ele me disse assim, quando eu vou contratar, eu valorizo mais quem já viveu outras culturas. Porque viver em outra cultura faz a gente mudar. E aí quando tu trouxe isso da cultura e agora trazendo, né? Pô, tem que ter autoestima. Como é que eu aumento a autoestima de uma mulher, de uma pessoa, né?
Sim.
Sendo bem tratada em casa, dando espaço para ela, tendo as suas ideias, né? Que vale para os homens e para as mulheres, né? Como é que eu faço para o homem dizer que ele pode chorar, né? Se eu ficar ensinando não chora, porque o homem não chora, né? Então, isso tudo está dentro, né? Que demais isso.
Eu queria conectar essa tua fala com o que tu falaste do Edu Lira. Então, independente do contexto que essa pessoa ela seja criada, educada, se ela tem figuras de referência, afetivo, mãe, pai, independente de quem seja, que estimulem a autoestima, essa pessoa vai construir algo. O Edu Lira sempre teve como grande referência a mãe, né? Então, a dona Gorete, que dizia para ele, meu filho, não importa de onde tu vem, importa para onde tu vais. O que ela está dizendo? Ok, tu nasceu nesse contexto, mas isso aqui não te define. E olha, nós estamos aí falando do maior empreendedor social do país, que está gerando impacto em milhares e milhares de vidas. Então, a autoestima, ela pode ser fortalecida todos os dias. E aqui é o nosso papel como pais, como gestores, o que nós falamos para as pessoas que hierarquicamente estão, né, numa outra posição em relação a nós? Um filho, cuidado com as nossas palavras, porque as palavras definem realidade. Tem muita gente em terapia resolvendo o que mãe e pai falou quando era criança. Muito problema de autoestima nasce na primeira infância. O que nós, como líderes ou como educadores, que líder, na minha visão, é educador, né? Então, quanto mais a pessoa educa e extrai o melhor de uma pessoa, mais líder ela é. Então, o que a gente está falando para as pessoas reconhecerem o seu valor? E outra coisa que tu comentaste, abraçar a árvore. Olha, seria tão bom que toda educação pudesse proporcionar a gente abraçar a árvore, porque a gente sai literalmente zerado, né? Porque nós somos natureza. Quanto mais a gente abraça a árvore... Porque a pessoa nunca experimentou isso, né? Até porque as escolas clássicas era tudo no meio da natureza.
Sim.
Então, para ver como o mundo do excesso cognitivo nos bitolou.
Uhum.
Então, assim, né? Como a gente precisa resgatar a nossa humanidade? Uhum. Gente, nos países mais desenvolvidos nórdicos, os médicos têm receitado natureza para as pessoas terem mais saúde. Receita médica. Vai para a natureza. X vezes na semana. Vai para essa árvore. É isso que você está dizendo. Saúde.
Que demais. Soraya, deixa eu pegar um gancho aqui do que tu falou que estava aqui na minha pauta e tu trouxeste, que é a síndrome de impostora. Eu acho que isso... A minha história com síndrome de impostora é a seguinte. Eu levei a Sofia para comprar a canetinha Hidrocor. E aí, no caixa, ali tinha um livro da Rafa Brits, Síndrome da Impostora. Eu disse, vou ler esse livro para... Não era para mim que eu queria ler. Acho que eu pensei assim, vou fazer um conteúdo. Cara, eu me identifiquei tanto naquele livro. Tanto. Assim, acabei de descobrir que eu tenho síndrome de impostora. Se não foi ano passado, foi o ano anterior. Faz pouco tempo. De o quanto, e acho que está muito no que tu trouxeste da tua fala, será que o que eu vou falar é importante mesmo? Será que isso que eu estou entregando tem valor? Inúmeras vezes eu já passei por isso, inúmeras vezes. Ontem eu ainda falei, né, Lê, com um trabalho que a gente fez, ontem eu falei, olha, eu vou dizer pro meu terapeuta que tá valendo cada centavo que eu tô pagando para ele, né, que hoje eu não me senti impostora aqui. Então, por que eu estou trazendo isso, né? Essa fala não é sobre mim, é sobre o quanto isso ainda está presente muito no universo feminino. Sim. E daí eu quero te ouvir sobre isso. Assim, o que, que tu tem visto? É, tu acha que isso é presente? Ou é mais um mimimi? É, como que é a tua experiência com isso?
Vamos lá. Sim, é muito presente em todas as mulheres. Das mais letradas, aquelas... Independente do tipo de formação. Então, é quase como se fosse um vírus no inconsciente coletivo feminino. Da onde que isso vem? A gente precisa entender aqui um pouco de história. São milênios que as mulheres não têm direito para serem quem são. De abafamento da sua realidade integral. Julgadas, menosprezadas. Muitas saíam de casa para casar com uma única possibilidade de sair daquela casa. E, né, a gente conhece a história que vem depois, né? Então, nem todas tinham a possibilidade de ter uma vida feliz. Por que que as mulheres, aí, as nossas ancestrais, com 40 anos, tinham, né, fisionomia de 80? Porque a vida era muito pesada, né? E para os homens também era, não é só para as mulheres. Mas, do ponto de vista de identidade, as mulheres nunca podiam se questionar, ter uma profissão. Ou seja, era aquela situação da família e vamos nisso mesmo, né? Então, nós estamos numa possibilidade histórica da gente ser pessoa. Gente, na história existiam escritos, leis de que o homem podia bater na mulher, leis se ela fizesse tal coisa, de que escrito de que a mulher não tem alma, a mulher é um ser inferior. Então, tudo isso ainda está no nosso inconsciente coletivo. A gente não muda uma cultura da noite para o dia. Então, como é que uma mulher que está nesse caldo cultural vai entender o seu valor? A gente precisa de uma educação para isso. E aqui volta o ponto de autenticidade. Outra reflexão sobre ser autêntico. Todo ser humano é único. Tudo que a natureza produz é única. As folhas são distintas. Gêmeos, mesmo que possam parecer fisicamente, são seres completamente distintos, são almas distintas. Então, uma boa educação, formal, informal, não importa, é que a pessoa entenda a sua unicidade, a sua singularidade. Só quando eu acesso isso, vou tendo o antídoto para a síndrome de impostora. Então, autoconhecimento com realização, que é o que tu fazes, Fabi. Então, quando eu realizo, quando eu faço, quando eu vou para a arena, quando eu faço, eu vou diminuindo a síndrome da impostora e vou aumentando a minha coragem. E a síndrome da impostora vai ficando bem pequenininha, porque tu não tem valor. Ai, sai. Hoje eu já praticamente nem ouço a mim. De vez em quando ela aparece que ela está no inconsciente. Mas a gente tem mais ferramentas de lidando com ela. Não, olha o que eu fiz. Tá. Tu vai criando mais musculatura interna. Olha o impacto que eu gero. Então, isso a gente precisa dizer para si. Ah, mas eu estou me achando. Não é sobre se achar. São evidências daquilo que a gente constrói. E junto com isso, educação. Quanto mais uma mulher estuda, mais ela também tem confiança em si mesma. E outro ponto fundamental. Ter parceiros, né, relações de parceria de vida, que nos ancorem, que nos estimulem, que nos deem coragem. Porque eu posso ser a mulher lá no cargo tal, chega em casa, o cara, né? Ou, enfim, independente da relação, está lá me massacrando com verbos. Isso não vai ser bom para a minha autoestima. Então, as relações que nós temos amplificam ou diminuem a síndrome da impostora. E a importância de relações sadias entre mulheres, amigas, sócias, independente da relação que se tenha, né? Então, isso é muito importante, porque coragem vem das relações, não só de dentro de nós. Então, Fabi, acho que aqui é um combo, né, de como é que a gente vai reduzindo essa síndrome da impostora que reside em todas as mulheres pelo inconsciente coletivo da nossa história. Mas tem forma da gente ir lidando com elas. Então, todo educador, líder, pai ou mãe, independente, busca trazer uma força. A psicologia positiva, essa é a tua área. A psicologia positiva, que bom que ela existe. Né? Que é a última linha da ciência da psicologia que mostra que a gente precisa começar a olhar para isso. Não só para os sintomas, não só para o problema. Então, quanto mais eu estimulo a força de um ser humano, mais essa pessoa encontra, né, a si mesma e pode contribuir com a humanidade. Qual é a nossa maior responsabilidade social? Não é salvar a vida do outro, é salvar nós mesmos. Porque quando eu sei quem eu sou, eu entrego o meu melhor para o mundo e eu, por consequência, auxilio os outros.
Boa, né? E a gente tem uma ferramenta que a gente usa com os líderes, né? Quem quiser, busca lá nas nossas redes que tem, que é uma ferramenta para dar feedback, né? que é o SSC pela simplicidade, pela forma com que ele traz, que é o start, stop, continue lá, né? O que, que eu posso começar, parar e continuar. E eu sempre reforço para os líderes, né? Eu digo, e anota isso, tu é líder, anota que é importante, né? É normal a gente querer dar o feedback do que precisa melhorar. Sim. Mas quando a gente vai dizer o que precisa continuar fazendo, que é para alimentar essa autoestima que a gente está falando da pessoa, isso você faz muito bem, continue fazendo, precisa melhorar aquela outra questão que é importante para o nosso resultado melhorar, né? E eu digo para eles, olha a responsabilidade que você tem quando você não diz o que a pessoa é boa. Porque quando a gente não diz, talvez ela mesma não perceba o quanto ela é boa naquilo, né? Uhum. E aí a gente fez um exercício agora, essa semana, né? Uhum. E eu disse para eles, agora parem, todo mundo fez. Você entregaria esse feedback para as pessoas, né? Eu entregaria. Então, olha quanto você escreveu no que tem que começar e parar e quanto você escreveu no que a pessoa tem que continuar a fazer. Daí eles olharam assim, por que será que eu me dedico mais naquilo que tem que mudar e eu não dou o mesmo nível de esforço naquilo que pode continuar sendo feito, né? E agora você falando, eu estava me lembrando disso, né? Uhum. Porque é isso, é a gente dizer para quem trabalha com a gente lá, sim, o quão bom eles já são naquilo, né? Uhum. Porque isso vai dar autoestima e vai dar coragem da, sim, pessoa se arriscar mais, com de contribuir, certeza, mais, e aí a empresa cresce, né?
Total.
Faz sentido isso para ti, Sônia?
Totalmente. E, de novo, volta a nossa sociedade como ela está estruturada. Nossa educação, ela só olha o que falta, ela não olha a abundância. Então, na escola, a gente só olhava os temas. Ah, tu está mal nisso, então reforça nisso. Ninguém olhava o que tu era bom. Então, uma criatura que é boa em literatura, não, tu tem que agora recuperar em matemática, tu não é boa em matemática. Ok, que o mínimo a gente tem que saber, né? Mas assim, não, a gente não olha a abundância. Então, a gente está sempre olhando o que falta. E isso depois se reflete nas nossas relações humanas, nos casamentos, fica só focado no que não tem. No nosso trabalho, eu só foco no que não tem. Aí isso reverbera por tudo. Então, o que a gente precisa é uma revolução paradigmática, um novo modo de enxergar a vida, um novo modo de enxergar o humano. Só que para isso, precisa começar de mim. Né? Então, quem eu sou, quais são as minhas fortalezas. E, por consequência, a gente vai enxergar isso na empresa. Aí a gente tem a pessoa certa no lugar certo. Porque se eu lido com um colaborador num feedback só apontando o que falta, é porque eu só enxergo o que falta em mim. Sou autocrítico comigo. A gente se relaciona com o mundo lá fora por como a gente se relaciona com o nosso mundo interno. Então, assim, a gente... Posso dizer, terapia tinha que ser assim, ó. Saúde pública. Para todo mundo. Todos nós precisamos de terapia.
Sim.
Porque é o ato mais humilde que uma pessoa pode ter. Onde eu estou revendo a mim mesmo. Independente do formato. Pode ser uma terapia, né, dentro de uma linha da psicologia mais cartesiana, ou pode ser dentro de uma linha holística. Cada um vai entender o que precisa para si. O importante é a humildade de se enxergar.
Incrível. É, preciso dizer que estamos acabando.
Ah, já?
Já passou?
Uma
já
hora.
Estamos aí. É, uma hora. Mais um pouquinho, uau, inclusive. É, Soraya, a gente tem um momento final aqui do nosso PirataCast, é o nosso Vai Que Dá, que é a gente sair daqui com alguma coisa, né? Assim, o que quem está nos ouvindo agora... É, acho que tu falou muito de autoconhecimento, né? Acho que muito legal isso. Quem está nos ouvindo, nos vendo, desliga aqui e faz o quê? Com toda essa nossa conversa, assim, quero que tu dê uma sugestão, uma dica, uhum, e aí contigo, qual é o formato, uhum, para que essa pessoa que está nos ouvindo, está aqui com a gente, saia, uhum, dessa conversa com faço o quê com isso.
Uhum. Tá, vamos lá. Primeiro, fazer um exercício,
vamos,
tá? Propor um exercício para que quem está aqui com a gente possa fazer uma reflexão sobre a sua vida, todas as dimensões, tua vida como um todo. O que não está bom? O que eu estou protelando faz tempo? É, porque a gente, tendo em vista o modelo de educação que olha o que falta, a gente acaba também aprendendo a conviver sempre com as coisas que não tão boas. A gente não pode ir protelando aquilo que não faz sentido. Então, a minha sugestão de reflexão, o que não está bom? E seja protagonista nessa área. Um relacionamento que não está bom, conversa. Com carinho, com amorosidade. Seja uma relação, sei lá, de trabalho, societária, casamento. Tem esse tema aqui. É minha emoção. Sabe que tua emoção não está bem. Busca terapia. Ah, quem eu procuro? Certamente, tem tantos profissionais extraordinários. Me mandam uma mensagem no Instagram que eu vou te indicar uns 30. Então, assim, então essa revisão. Porque como a gente está numa vida muito corrida, a gente não para para refletir o que não está bom. Só que não está bom é que nem goteira, né? Numa hora ela cria uma cratera. Aí a gente vê uma doença mais grave, porque as doenças, já se sabe, elas são multifatoriais, tem genética, mas a genética não é mais um único fator. Tem a questão de hábitos, tem a epigenética, tem o ambiente, tem as minhas emoções. Nós queremos viver mais, mas bem, com saúde. E o autoconhecimento nisso é fundamental. Na verdade, isso é a filosofia antiga, tá? A medicina antiga, antigo Egito, antiga Grécia, considerava o ser humano como um todo. E a ciência, ela está começando a resgatar isso, né? Então, a gente tem física resgatando espiritualidade. Einstein foi um metafísico. Ele lia Helena Blavatsky, lia filosofia. Então, para chegar na teoria da relatividade, para chegar nos conceitos de física dele, ele entendeu muita coisa do profundo do espírito. Então, o futuro é o resgate do que sempre foi. Humano integral. A gente está vivendo um novo renascimento. O renascimento de 1500 está vindo para agora. Né? Ou seja, o renascimento de 1500 tinha a peste negra, a Idade Média, ser humano no centro. O ser humano não tinha valor naquela época. Aí vem os gênios, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo. A gente está nesse período. Tecnologia digital está aí, humano. Então, a gente está de novo resgatando essa humanidade. Só que as grandes revoluções sociais, elas partem da micro-revolução. Eu, indivíduo, no meu micro, gerando o meu impacto. Porque nós somos células do organismo social. Então, essa é a nossa responsabilidade. Não adianta ficar culpando fulano, ciclano, político, ambiente. O que eu estou fazendo? Porque culpar é muito fácil.
Muito bom. Termino esse episódio aqui tão emocionada quanto quando gravamos com o Rafa Martins do Cher. Ele é um... Eu vou te explicar por quê. Porque o Rafa é um ser humano incrível, assim como tu é. E entendo hoje por que muitas pessoas me disseram que tu precisa conhecer a Soraya. Estou com gorjeta de lágrimas. Né?
Temos que ser
uma pessoa
mais
emocionada. Né? E quero te agradecer, Soraya, porque eu acho que foi muito mais do que uma gravação. Eu acho que foi uma aula de humanidade. Então, estou muito feliz de poder contribuir e entregar isso para o mundo. Né? Acho que é isso. E fez todo sentido o que eu ouvi nesses últimos 6 anos de tu precisa conhecer a Soraya, precisa falar com a Soraya. Era isso, né, que me diziam, precisa falar com a Soraya. Então, querida, grata por estar aqui, por entregar tanto em tão pouco tempo. Tu, de fato, é um ser humano incrível e diferenciado. Muito grata aí por participar com a gente. A gente vai deixar os contatos da Soraya aqui nos comentários, enfim, na descrição do podcast, do PirataCast, e sigam ela, porque é uma mulher incrível. Muito grata, Soraya.
Obrigada pelo carinho, adorei a conversa, não senti o tempo passar, aqui a gente entrou no tempo da alma, o tempo Kairos, né? A gente, quando não sente, é porque entra em flow, sim, psicologia positiva. Então, muito obrigada, amei estar com vocês e quero repeteco, pode ser um almoço,
bora,
um happy hour, porque a conversa foi muito rica, gente.
Bora, muito legal, sabe? A gente acredita nessa educação diferente, não industrial, vamos botar assim, né? E quando a gente conheceu um pouquinho da Sonata lá, a gente disse, nossa, que legal isso, né? E te ouvindo hoje, a gente entende muito mais, né? É orgânico e é verdadeiro, porque é de vocês, assim. Que legal, muito bom te conhecer. Parabéns, sigam a Soraya e a Sonata.
Muito obrigada.
Grata, gente. Querida. Sabe que eu já olhei algumas vezes o MBA e eu acho que eu vou olhar de novo.
Deu vontade, né?
Hoje é o último dia de se inscrever.
Então.
Olha aí,
Universo contribuindo, né?
Viu?
E esse foi, então, uma edição de mais um PirataCast com essa mulher incrível. Só tenho a agradecer a Deus, né?
Bora
Deus
transformar.
É bom o tempo todo.
Bora transformar.
Bora lá.
Valeu.